plan en la estrategia económica de Milei no es que pueda fracasar o que va a fracasar, es que ya fracasó.
El político de Milei está muerto, gente, está terminado. Esto es así, es un hecho, está terminado sus aspiraciones imperiales.
Para mí Milei ya fracasó, ya terminó.
Si un gobierno está desesperado porque el Fondo Monetario le preste plata, es porque es un fracaso.
Un fracaso rotundo.
Ya no es ni siquiera seguro que el gobierno sobreviva al 26 de octubre.
Javier Milei, o presidente politicamente morto, com risco de fracasso iminente. Nem Trump conseguiria salvá-lo. Jornais do Brasil e do mundo já davam sua derrota como certa. Pesquisas apontavam crescente rejeição do seu governo. Foi contrariando todo esse cenário que o partido de Milei venceu com ampla maioria as eleições legislativas realizadas no último domingo, para a surpresa da imprensa argentina. Jornalistas insatisfeitos resolveram deixar a bancada de um jornal na TV logo após o resultado eleitoral ser anunciado. Enquanto isso, Milei foi visto comemorando na rua com seus eleitores. Seu partido, La Libertad Avanza, conquistou 40,84% dos votos em todo o país e ampliou a base no Congresso. A coalizão peronista Fuerza Patria, ligada ao grupo da ex-presidente Cristina Kirchner, ficou em segundo lugar, com cerca de 31% dos votos. E o bloco Províncias Unidas, formado por governadores regionais, não conseguiu se firmar como uma terceira força nacional. Mas por que a plataforma de governo de Javier Milei foi escolhida mais uma vez como uma resposta esperançosa aos atuais problemas argentinos? Venha com a Brasil Paralelo entender como se deu o triunfo de Milei nas eleições legislativas e quais deverão ser os próximos passos do governo para o futuro do país.
Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente. Es por eso que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina.
A sigla de Milei, La Libertad Avanza, venceu em 11 províncias argentinas que equivalem a estados brasileiros. Entre elas estão Córdoba, Mendoza, Santa Fé, Salta, Entre Rios, Corrientes, San Luis, Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego e a cidade de Buenos Aires, representados em roxo no mapa. As províncias em cinza são locais onde não houve eleição para senadores, sendo renovado apenas um terço do Senado, com votação em 8 províncias. A disputa mais acirrada ocorreu em Buenos Aires, reduto histórico do peronismo, à esquerda argentina. Depois de perder por 13 pontos nas eleições de setembro, o partido de Milei conseguiu virar o resultado. O libertário Diego Santilli, do partido do presidente, ficou à frente do ex-chanceler Jorge Tayana por 0,5 ponto percentual. A esquerda perder para o partido de Milei na província de Buenos Aires é equivalente ao PT perder no Nordeste do Brasil. Com o resultado, o partido de Milei vai passar de 37 para 101 deputados. Já no Senado, a legenda deve alcançar 20 cadeiras, após vencer em 6 das 8 províncias que renovaram seus representantes. Logo após o resultado eleitoral, o presidente americano Donald Trump parabenizou Milei pela vitória. O presidente argentino agradeceu. A oposição, porém, acusou Trump de influenciar o resultado eleitoral no que chamou de disputa desigual.
Lo planteamos desde el primer momento, esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre, básicamente porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña. El jefe de campaña de Libertad Avanza se llama Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Bessent. Entonces, desde luego, es una lucha desigual que la damos con coraje y con entereza.
Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Em seu primeiro ano de governo, Milei tinha uma difícil missão: resgatar a economia argentina de mais de uma década de estagnação. Uma inflação de mais de 200% ao ano e mais de 40% da população em situação de pobreza. Seu plano audacioso envolveu uma terapia de choque. A inflação era para Milei e para a maioria de seus eleitores o principal problema da Argentina. Então, suas medidas, apesar de drásticas, tiveram apoio de uma população que se via encurralada e sem dinheiro para pagar suas despesas mais básicas. Até o presente momento, Milei já demitiu mais de 50 mil funcionários públicos. Abriu caminho para a privatização de estatais. Acabou com o controle de aluguéis. Diminuiu o reajuste de aposentadorias. E cortou impostos de exportação e importação.
Ministério de Turismo e Deporte, afuera! Ministério de Cultura, afuera! Ministério de Ambiente e Desarrollo Sostenible, afuera! Ministério de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera! Ministério de Obras Públicas, afuera!
Os resultados do plano Motosserra vieram na economia. Milei zerou o déficit fiscal da Argentina pela primeira vez em 123 anos. O risco país caiu para seu menor nível em mais de 5 anos, mostrando a confiança dos investidores. A pobreza caiu de mais de 40% sob o governo Fernandes para 31,6% no primeiro semestre de 2025. E a inflação caiu para apenas 1,9% ao mês, uma redução de 13 vezes do índice deixado pelo antigo governo peronista. Com destaque para a redução da inflação, os resultados trazidos por Milei impulsionaram sua popularidade para 56% no final de 2024, tornando-o o presidente mais bem avaliado da América do Sul. Mas nem todos aprovaram seus ajustes.
Sindicatos argentinos se uniram e deram início a uma greve geral contra as políticas econômicas do presidente Javier Milei.
Integrantes de torcidas organizadas, os Barra Brava, se juntaram a protestos de aposentados em Buenos Aires.
Funcionários públicos, sindicatos e movimentos sociais protestaram, além de aposentados que foram afetados pelos cortes. Ainda assim, o real desafio para a popularidade de Milei viria de polêmicas do próprio governo. O sucesso do plano econômico de Milei depende de um fator crucial: convencer o mercado que ele tem capital político para aprovar suas reformas e que elas não serão barradas pela oposição no Congresso ou totalmente revertidas por seu sucessor. Assim, o governo conseguiria garantir investimentos externos e parcerias comerciais que a Argentina tanto precisa para estabilizar o peso e a dívida do país. Em 2024, esse parecia um plano muito viável. Porém, em 2025, a investigação de um esquema de corrupção derrubaria um aliado de Milei. E sua irmã, Karina Milei, se tornaria o foco de uma crise política. Já que áudios vazados do presidente da Agência Nacional de Pessoas com Deficiência sugerem seu envolvimento em um esquema de propinas. O escândalo fez sua aprovação cair ao menor nível antes das eleições, enquanto aumentou a popularidade de seus principais adversários peronistas. A expectativa de uma vitória dos peronistas nas eleições para o Congresso alimentou os medos de que o programa de reformas de Milei seria barrado, o que fez o peso bater o recorde de desvalorização desde o início de seu mandato. Mas, com a vitória inesperada no domingo, o governo tem mais fôlego e espaço de manobra para sustentar sua agenda. O peso argentino valorizou mais de 10% na segunda-feira, e a Bolsa Argentina subiu mais de 20%. Mesmo sem ter maioria no Congresso, com um terço da Câmara sob seu controle, Milei agora tem poder de veto sobre projetos da oposição, sem que a mesma possa derrubar suas decisões. Desde 1985, apenas Nestor Kirchner e Maurício Macri haviam ampliado seu apoio nas eleições legislativas. Milei, agora, entra para essa lista. Com o novo Congresso, o presidente argentino entra na segunda metade do mandato com o maior impulso político desde que assumiu o governo. Agora, enfrenta o desafio de provar que suas reformas liberais podem reverter décadas de crise na economia argentina. Se você quer conhecer mais a fundo as origens da crise na Argentina, não pode deixar de conferir a trilogia original da Brasil Paralelo, A Queda Argentina. Assista aos 3 episódios gratuitamente aqui no canal da Brasil Paralelo. O país que já foi conhecido como a Europa da América Latina se tornou símbolo de pobreza e instabilidade política. Neste documentário em 3 partes, averiguamos como a Argentina chegou a este ponto e nos perguntamos: o Brasil pode ser a próxima peça a cair? E tem mais! Escaneando o QR Code ao lado, você recebe um material complementar ao filme. O e-book produzido pela equipe de roteiristas da Brasil Paralelo contando a história do país, os golpes e as ditaduras, as crises econômicas e a desvalorização do peso. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e receba gratuitamente o e-book Argentina em Crise, 20 fatos sobre a decadência do país. E não se esqueça de se inscrever no canal da BP. Todos os dias, conteúdos novos iguais a esse para você.
Buenos Aires, the capital of Argentina, the largest city in the southern hemisphere. Remember, this is the Argentine, the beef capital of South America.
El nuevo Papa es Francisco I, argentino.
Cuando piensas en Argentina, piensa en Quintos, piensa en Mendoza, piensa en Malbec.
Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis.
Preocupantes y alarmantes de la pobreza en la República Argentina.
Cada vez menos argentinos pueden costear sus necesidades más básicas.
Caso único na história moderna, o caso de país muito rico se tornou ao longo de século país pobre.
Argentina, el país de la fuga.
Infinita la cantidad de empresas que cerraron.
O Senado argentino aprova o projeto de lei que legaliza o aborto no país até a 14ª semana de gestação.
Started as a peaceful demonstration, soon became a violent mob in downtown Buenos Aires.
Es terrible lo que han hecho acá. Es terrible. Han destruido a la Argentina. Han destruido este país. Así es, señores.